A palavra de Deus, em Salmos 42, diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo: onde está o seu Deus? Quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Ponha a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. A minha alma está profundamente triste. Por isso, de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá a vida. Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Que composição profunda essa do salmista, porque traz uma revelação que a alma dele estava muito abatida. O estado em que ele se encontrava e o caminho que ele percebeu para receber e buscando a cura emocional. Que fatores são esses que levam o ser humano a ficar tão doente nas suas emoções, tão abatido? O que acontece? O que se passa? Que vendaval é esse na mente das pessoas, no coração, diante das circunstâncias, às vezes até invisíveis, são tão silenciosas? Queridos, nós somos um ser emocional. Claro que nós somos uma tríade: corpo, alma e espírito. Então, dentro dessa tríade, nós somos uma pessoa almática, nós temos um espírito, nós temos uma psique, nós temos emoções. Então, algumas coisas, vou falar apenas algumas, que nos leva a um adoecimento. Uma delas é quando o homem fica privado da comunhão com Deus. Porque o salmista, no Salmos 42, no verso 1 e 2, ele diz: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Parece que tem um momento que você, de tão indigno que é, olha e fala assim: não tem espaço para mim aí. Como disse uma pessoa falando comigo essa semana: eu me acho a última da fila. E às vezes a pessoa está se achando totalmente excluída. Acha que aquele ambiente não é para ela, aquela igreja, aquela família, aquele negócio, aquela promoção, aquele curso, aquele casamento. E fica, já encontrei tanta gente assim, dizendo: puxa vida, parece que eu sou o dedo podre, a maçã podre, nesse lugar. Então, quando a pessoa se sente privada da comunhão com Deus, suas emoções estão adoecidas. Também, quando a pessoa se sente abandonada por Deus, porque era assim que o salmista estava se achando. Os versículos 3 e de 9 a 10 diz: minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me pergunta o tempo todo: onde está o seu Deus? Direi a Deus, minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Até os meus ossos sofrem agonia mortal quando os meus adversários zombam de mim, perguntando-me o tempo todo: onde está o seu Deus? Tem aquele momento que você pensa que Deus não quer mais nada com você. Ele até te ama, mas ama menos do que outras pessoas. Você já passou por esse sentimento? Já teve isso? Você já se achou abandonado por Deus? Esquecido por Deus? Chutado por Deus? Porque às vezes você vai ler na Bíblia e encontra isso. Ah, ele escolheu vasos de honra e outros para desonra. Você fala assim: então eu devo ser o vaso de desonra. Eu não sou escolhido. Isso não serve para mim. Isso é um adoecimento de alma, é um adoecimento das emoções. Quer ver um outro? É quando o homem ou quando a pessoa vive presa ao passado. Assim Davi falou no versículo 4: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus, com cantos de alegria e de ações de graças entre a multidão que festejava. Você já viu isso? Alguém falar assim: puxa vida, eu era o líder daquela juventude, eu fui pastor naquela igreja, eu tinha uma família, eu tinha filhos, e hoje nada mais. Eu tinha uma empresa maravilhosa, eu lembro que eu tinha um carro de 7 lugares, levava os filhos para a praia, eles cantando dentro do carro. Irmãos, tudo que eu estou falando aqui são histórias que eu já ouvi, tá? Então não é um exemplo solto. São coisas que eu presenciei, que eu testemunhei, que eu ouvi, que eu estava em um gabinete ou em alguma conversa. Quando alguém diz assim: olha, essa minha empresa era tremendamente lucrativa, eu tinha muitos empregados, e hoje olha o que virou pó, está devendo no governo, está sendo, às vezes, enfrentando processos, condenações. Então, às vezes, o passado, ele é um alimento muito profundo para um presente destrutivo. É claro que, enquanto não se resolve o passado, algumas coisas, tudo se faz presente, não é verdade? Mas eu não estou falando daquilo que não foi resolvido, eu estou falando de coisas que já passaram. Um casamento em que a mulher foi embora e faz 10 anos, 15 anos, e a pessoa está enclausurada. A mulher já casou de novo e chegou na cara do marido, no que era, e disse assim: querido, eu não amo mais você. E eu estou lhe deixando, eu estou apaixonado por outra pessoa. E ele disse assim: bom, o casamento é para ser uma única vez, porque o Senhor disse: o que Deus juntou, não separe o homem. E então ele decidiu ficar dentro de casa, ali, envelhecendo dentro de casa, o tempo todo, porque a sua mulher foi embora com outra pessoa e está vivendo a vida dela tranquilamente com outra pessoa, e ele está dentro de casa e ele não faz, o trabalho dele não tem mais graça, ele não tem mais alegria, ele sequer vai cultuar na casa do Senhor, porque ele não ressignificou a vida dele, não mudou. Mas também pode ter sido o marido que foi embora. E aquela mulher acha que tem que se acabar ali. Eu não estou dizendo que tem que casar, que não tem que casar, até porque o casamento não é o sinônimo da felicidade. A felicidade é em Deus, é um coração. Conheço muitos jovens felizes, pessoas de 30 a mais, conheço viúvas felizes, mulheres divorciadas felizes e não casaram mais e se tomou uma decisão. Alguém chegou para mim e disse: pastor, eu tomei uma decisão, eu não quero mais casar. Eu quero viver a minha vida em paz. Eu quero cuidar de algumas outras coisas. E acabou. E toca a vida para frente. É assim. Eu estou falando, e essa é a minha palavra, quando a pessoa vive no passado. Quando vive em relação, não é a casamento, mas a qualquer coisa. A qualquer situação precisa de uma cura emocional. Então, Davi aqui, ele estava falando do tempo que ia com a multidão adorar o Senhor. Mas eu pergunto, e agora, não pode ir de novo? Uma outra situação é que um problema leva a um outro problema. A Bíblia diz que Um abismo chama outro abismo. Tem que resolver os abismos do passado. Salmos 42, 6 e 7 diz assim: a minha alma está profundamente triste, por isso de ti me lembro desde a terra do Jordão, das alturas do Hermon, desde o monte Mizar. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Ah, queridos, como estão as suas emoções? Saudáveis ou enfermas? A sua alma está abatida? Como você chegou aqui para ouvir esta mensagem? Assim como o salmista apontou os motivos pelos quais as emoções adoecem, ele também, no mesmo salmo, aponta o caminho para a cura emocional. E é esse caminho que eu quero mostrar para você agora, o caminho da cura. Seja o que for, uma vida que está aí azeda, sem perdoar, machucada, carregando mágoas horrorosas, chegou o tempo de dizer: eu quero a cura na minha vida, eu não aguento isso, eu quero mudança. Então vamos pensar aqui, e é exatamente isso. Como poderemos andar curados? Primeiro, abrindo o coração para Deus. Olha o versículo 9. Direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que devo sair vagueando e pranteando, oprimido pelo inimigo? Ou seja, rase o coração para Deus. Diga onde está doendo. Dê nome ao negócio. Diga o que está sentindo. Fale com o Pai. Rasgue o seu coração, se ajoelhe diante dele, clame e diga: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, livra-nos do mal, perdoa-nos. Começa a dizer isso agora. Abra o seu coração para Deus. Dê detalhes, conte para ele. Esse é um dos bons caminhos para a cura emocional. Traga à memória aquilo que está tirando a sua paz. Admita os seus erros, admita pecados, admita suas fraquezas, admita seus medos, suas angústias, as coisas que você machucou alguém ou que foi machucado. Admita, abra seu coração, rasgue, dê detalhes, coloque diante do Senhor agora, ou então escreva, porque talvez você não esteja nem conseguindo fazer isso agora, mas você fala assim: vou ser sincero com o Senhor. A palavra sincero significa sem cera. É uma cara limpa diante do Pai. Segunda lição aqui, para que você encontre essa cura na alma, é reafirmando para você mesmo o amor soberano do Pai. Olha o que diz o versículo 7 e 8. Abismo chama abismo ao rugir das tuas cachoeiras. Todas as tuas ondas e vagalhões se abateram sobre mim. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. É a minha oração ao Deus que me dá vida. Então, faça uma declaração de amor ao Pai. Ó Senhor, bendito és para sempre. Eu te amo, eu te adoro, eu te exalto. Tu és maravilhoso. Tua beleza é total, é perfeita. Tu és o Senhor insubstituível. Tu és o dono da minha alma, do meu coração. Ah, queridos, como é bom elogiar ao Senhor, fazer uma declaração a esse amor soberano do Pai, esse amor grandioso do Senhor, esse amor insofismável, esse amor inigualável. Aleluia! Não sei se seu coração está transbordando, mas o meu está aqui de paz e de gozo, de alegria. Então, é esse Deus tremendo e Deus todo-poderoso. Para trilhar neste caminho de cura, uma outra lição que aqui eu encontro neste salmo é quando nós transformamos o lamento em adoração. Olha o que diz o versículo 8. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite, esteja comigo a sua canção. Conceda-me, o Senhor, o seu fiel amor de dia. De noite esteja comigo a sua canção. Quando é que você canta louvores ao Senhor? No carro? Naquele fonezinho de ouvido? Enquanto está no ônibus? Quando está no metrô? Andando numa bicicleta? Está na academia? Como é que você pode ouvir de noite aquele sonzinho leve no quarto? Talvez uma canção ali na televisão, no seu tablet, no seu iPad, no seu smartphone, num rádio ainda. Olha aquele rádio antigo, né? Aquele rádio que muitos têm. Eu fico maravilhado, eu gosto dessas coisas também. Essa coisa retrô é legal, né? Eu gosto, embora estejamos bem antenados no século XXI, nessa geração alfa, glorificado seja o nome do Senhor. Então, essa cura emocional, ela tem a ver com cânticos, com louvores, com adoração. Deus habita no meio dos louvores. Tem um adágio velho, antigo, que diz que quem canta seus males espanta. Mas avalie você cantar adorando, né? Transformando o lamento, ó vida, ó céus, ó dor, em Senhor, que maravilhoso que Tu és, esse Deus presente na nossa vida, que senta com a gente à mesa, que está conosco aqui, em todo lugar, a Tua onipresença, a Sua onipotência, onividência, louvado seja o nome do Senhor, a Sua onisciência, não tem coisa melhor, a pureza, a santidade de Deus. Queridos, adore a Ele, transforme sua dor, seu lamento num cântico. Uma outra lição de cura é alimentar a fé com as bênçãos recebidas desde o passado. Você lembra o que Deus fez contigo lá atrás? 4 e 5 diz: quando me lembro destas coisas, choro angustiado, pois eu costumava ir com a multidão, conduzindo a procissão à casa de Deus com cantos de alegria e de ação de graças entre a multidão que festejava. Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe na sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Então, põe a sua fé com as bênçãos recebidas, porque lá atrás o Senhor já te abençoou profundamente. Lá atrás o Senhor já estava contigo. Você foi uma promessa do Senhor. O Senhor te fez desde a eternidade. Ele nunca se enganou contigo. Você não foi um erro, um aborto, uma falha de Deus. Você foi assertivamente feito. Apesar dos problemas, talvez do útero que nasceu, o berço que foi criado, os abusos que passou, os esquecimentos, as coisas, mas Deus está contigo. Deus está com você para lhe levantar, para você fazer uma história maravilhosa, uma história bonita. Então não fica aí chorando o passado, mas lembre das bênçãos do passado e que hoje o Senhor está contigo. Isso é maravilhoso. E para terminar nessa cura emocional, mate sua sede nesse poço eterno que é o Pai. Salmo 42, de 1 a 2, versículo 11, diz assim: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por Ti. Ó Deus, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada, tão abatida dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Olha que maravilhoso. Esse é o Deus da cura, o Deus da paz, o Deus da glória, o Deus do louvor, o Deus da provisão, o Yahvé Jirei, Yahvé Rafá, o Senhor presente. Ele é a nossa bandeira, o nosso baluarte, a nossa espada, o nosso capacete. Glorificado seja o nome do Senhor. Queridos, não há outro lugar para matar a sede que não seja o Senhor. Nem é na problemática e nem nas soluções aparentes da vida. Não é na grana, no sexo, no poder, nas festas, nas viagens, mas é no Senhor. Faça isso, exalte a Ele, tire esse tempo de qualidade para adorar a esse Deus Todo-Poderoso, porque Ele não deixa nenhum de nós nas mãos, não deixa mesmo. Eu convido você a se aprofundar, a lembrar que esse caminho da cura emocional, ele existe, da cura espiritual, da sua alma, existe. Então rasga o coração para Deus, reafirme para si mesmo esse amor soberano de Deus e diga: eu sou o primeiro amor do Pai. Transforme o seu lamento em cântico. Você é almejado e desejado do Pai. Então louve o nome dele. Saia desse quarto escuro, dessa depressão, desses reclames, das murmurações, alimente sua fé com as bênçãos recebidas desde o passado. Mate a sede no Pai. Louvado seja o nome do Senhor na sua vida. Viva bem, hoje e sempre. Amém?